Bom dia, sejam bem-vindos à audioconferência da Forjas Taurus SA relativa ao resultado do segundo trimestre de 2016. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios de Forjas Taurus e de suas controladas e coligadas, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taurus e conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e que estará disponível no site de RI posteriormente. Gostaria de informar que estão presentes pela Taurus o Sr. Thiago Piovesan, diretor, vice-presidente administrativo financeiro e diretor de relações com investidores, e o Sr. Eduardo Minghelli, diretor de marketing. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Thiago Piovesan, diretor vice-presidente administrativo financeiro da companhia, que fará as considerações iniciais. Por favor, Sr. Thiago, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom dia a todos. É mais um prazer estar mais uma vez aqui na nossa reunião usual com o mercado e dessa vez para a gente reforçar e falar sobre o desempenho da companhia nesse segundo trimestre de 2016. Antes de a gente passar pela apresentação e pelos temas da apresentação, acho que nessa parte inicial eu queria fazer algumas considerações importantes do trimestre, chamar a atenção para aqueles temas que foram os mais relevantes na vida da companhia nessa trajetória, né? E acho que dois deles, em especial, valem um destaque. O primeiro deles diz respeito com o nosso avanço no crescimento e nova estabilização num patamar de produção já diferenciado em relação não só ao primeiro trimestre, mas em relação à companhia do ano passado, que serve de referência para a gente. Nesse segundo trimestre, né, foi importante porque nós elevamos em cerca de 40% a produção, o volume total de produção de armas fabricadas no Brasil em relação ao primeiro trimestre, quando então a gente iniciou as operações no nosso novo site em São Leopoldo. Acho que ainda que nesse percentual de 40% a gente tenha um reflexo importante, que foi o mês de janeiro, no qual a gente teve um pequeno volume justamente por conta da mudança da fábrica. Acho que vale destacar aqui que, abstraindo essa questão do mês de janeiro, nós crescemos em termos reais mais de 24% a produção média diária da companhia do primeiro para o segundo trimestre. Então, indiferente de termos mais dias úteis para aproveitar a produção, mais de 24% em média foi a produção, o incremento na produção diária útil da empresa, o que aqui, em termos reais, mostra a mudança de patamar e o desenvolvimento que tem sido dedicado em busca do aumento de volume e da melhor eficiência do processo. Certamente esse incremento ele se dá não só pela questão da estabilização da planta, mas é parte do processo natural de adaptação da nossa fábrica e do novo processo de fabricação. Todos, né, estamos aí experimentando um novo modelo, e isso o dia a dia e o aprendizado, enfim, o desenvolvimento traz esse benefício. E a ideia e o que está acontecendo é que a gente vem mantendo em continuidade esse processo de melhoria e desenvolvimento ainda nos meses subsequentes aí ao fechamento do trimestre, justamente pela tendência de busca continuada desse desenvolvimento. Outro tema importante é o desenvolvimento de nossos fornecedores e o próprio crescimento deles em termos de capacidade de atendimento da demanda que surge junto com o nosso crescimento de produção. A gente sabe que parte importante do processo de crescimento de escala da companhia tem como um grande pilar aí uma parte de terceirização importante de fabricação de partes semi-acabados e pré-formas de componentes, o qual, obviamente, a sua estabilização também na cadeia produtiva é ponto fundamental para permitir essa contínua melhora, esse contínuo desenvolvimento do processo. Essa obtenção de maior produtividade, não só no nosso processo, mas nos nossos parceiros, fornecedores, com incrementos de volume e melhoria nos custos de fabricação e nos custos de aquisição, eles são focos hoje absolutamente prioritários na companhia. Como eu comentei, dedicado aí não só por nós aqui, mas por toda a empresa, junto com a questão da qualidade e a segurança dos equipamentos, dos produtos, como ponto principal a ser dedicado. Do ponto de vista de carteira, né, esse crescimento de volume hoje encontra amparo numa carteira de pedidos bastante robusta, principalmente para o mercado americano, que continua altamente demandante dos nossos produtos e tem aí, enfim, contribuído de maneira importante para o faturamento. Isso é importante para que a gente possa atender, esse crescimento de volume é importante para que a gente possa atender não só a carteira de pedidos que está posta, como eu comentei, mas sem dúvida para potencializar e permitir à companhia gerar um caixa necessário para a estabilização da operação, para a estabilização da questão financeira, o que ainda é um desafio grande para a empresa nesse período. Nesse trimestre, acho que é importante mencionar também, nós conseguimos melhorar o nosso mix de produção, então não é só uma questão de volume, mas aumentamos a produção de armas, mas também aumentamos a produção de armas de um mix de maior valor agregado quanto o produto. Também é parte do desenvolvimento e da colocação da nova planta em plena operação. Esse aumento de produção, melhora do mix de mercado, que a gente volta a atender não só o mercado brasileiro como um todo, mas também exportações, que a gente vai ver nos números, foram dois mercados que, em relação ao trimestre passado, também cresceram bastante, trazem reflexos principalmente na margem bruta e na própria capacidade de geração de caixa. Então, acho que um primeiro ponto aqui do trimestre é um pouco essa adequação da produção, volume, mix, mercados, margem, e ainda, de novo, estamos na caminhada, iniciando o processo, como a gente tinha comentado. O segundo ponto que eu queria destacar como ponto importante do trimestre está relacionado à reestruturação financeira da companhia e até o objeto de fato relevante que foi comunicado no final do mês de junho. Acho que aqui é um ponto importante, onde tem um trabalho longo sendo desempenhado e com todas as condições de mercado, Brasil, companhia, mudanças da empresa, enfim, tudo isso tem contribuído para que esse processo viesse alongado mais o tempo de execução do que a gente imaginava no início, mas nesse período nós avançamos de maneira muito importante nesse processo. Como eu comentei, em 30 de junho a gente concluiu as assinaturas do contrato de alongamento de dívida, o que hoje está em fase de cumprimento de obrigações e condições pré-acordadas para que possa haver o desembolso da operação, onde basicamente essas condições estão relacionadas à constituição formal das garantias, registros nos cartórios, nos órgãos competentes, atos do contrato, enfim, essas são as questões, e que a gente espera aí o mais breve possível ter a sua conclusão e ter o desembolso da operação efetivamente. Como dito também, é uma operação que visa alongar aproximadamente 150 milhões de dólares, aproximadamente porque justamente dependendo da data do desembolso é que a conta será efetivamente efetuada e o valor preciso será identificado. Mas esse valor ele hoje se coloca em grande parte no nosso curto prazo e a partir dessa renegociação passaria a compor o longo prazo, dando mais fôlego e melhor estrutura para a companhia em termos de balanço e liquidez, para que ela possa se dedicar ao foco operacional com maneira mais intensa e dedicada. Acho que esses são os pontos importantes. Outros itens que vale a pena mencionar no trimestre, muito embora nós não tivéssemos essa intenção e motivo pelo qual até na primeira call eu comentei que, diferente do ano passado, a companhia não divulgaria mais EBITDA ajustado por questões extraordinárias ou eventos não recorrentes ou eventos não ligados ao core business. Nós tivemos nesse trimestre dois impactos no nosso EBITDA que vieram de eventos desse tipo, que a gente vai fazer menção para que possa ter informação plena para todos, mas que estão contemplados no nosso cálculo de EBITDA, como já alinhamos no início do ano. Esses dois eventos principais, um primeiro é o complemento de provisão para os honorários de advogados envolvendo o caso Carter, o Carter Case, que é o processo americano amplamente divulgado já o ano passado, né? E que nós já fizemos menção no release do trimestre, aí nas nossas informações e também nas notas explicativas. E o segundo evento é o custo em excesso ao valor de venda da alienação do nosso investimento minoritário na empresa Famastil. Foram dois eventos de valores importantes e que acabaram gerando nesse trimestre impactos negativos no resultado. Eu vou falar um pouco mais deles adiante, mas só para nessa abertura poder pontuar. Outra questão importante, que também não dá para desvincular em nosso resultado, é a variação do dólar. No nosso caso, segundo trimestre, o próprio recuo que ele teve em relação à cotação do real. Como mais de 75% das nossas vendas do segundo trimestre, pegando o período mais recente, né, foram dedicadas ao mercado externo, essa redução de câmbio, que foi mais de 10% no câmbio médio, contribuiu negativamente na formação de margem e na rentabilidade da operação. Então, esse evento está jogando contra o comparativo do primeiro tri do ponto de vista de performance. E o dólar segue caindo aí, como a gente está acompanhando, enfim. Então, esse é um item importante aí que nos afeta em termos operacionais. Enfim, a batalha da transformação da companhia, né, e a mudança da fábrica, seu sistema operacional, seus processos, seu modelo de gestão ainda estão em curso, na verdade, com muitos desafios ainda por serem vencidos, né? Estamos dando aí, acho, os passos que são necessários nesse sentido, na maior velocidade possível, porém de maneira muito, muito robusta e muito sólida. E a ideia aqui é a busca da estabilização da operação, do fluxo de caixa principalmente, para que a gente possa, então, atingir o que a gente chama de velocidade de cruzeiro como companhia e, a partir desse novo patamar e dessa nova configuração, poder desempenhar todo o potencial de negócio que a empresa tem, que hoje ainda não consegue extrair desse novo desenho. Nesse primeiro trimestre, nós tivemos aí uma série de dificuldades operacionais, financeiras, em parte natural de um processo de tamanha complexidade de mudança que a companhia fez e que tem que ser agora administrados nesse segundo semestre, para que a gente possa efetivamente fazer a virada de maneira plena como planejado. Enfim, esse é um pouco aí dos pontos mais importantes. Vamos passar agora para a apresentação propriamente dita e pelos slides preparados, sempre reforçando que a mesma está disponível no nosso site de RI, pode ser acompanhada online de acordo aí com o que a gente vai passando pelo material. Seguindo por ela, então, pegando o primeiro slide de número 3, onde a gente fala dos principais destaques do segundo tri. Eu acho que muita gente já falou, mas além da assinatura do reperfilamento de dívida, da própria elevação de produção, que eu comentei, vale destacar aqui a venda da participação minoritária na Famastil, de 35%, pelo valor de R$5 milhões, que ocorreu em junho. Aqui, esse é um investimento, era um investimento não core, minoritário, que a companhia possuía, e a venda faz parte da ideia de concentrar esforços e recursos no core da companhia. Esse recurso, esse ingresso de recurso, contribuiu para reforço do caixa, reforço do cumprimento das obrigações, assim como o aumento de capital também recebido aí na verdade não um aumento de capital, mas uma subscrição de bônus, né, de R$17,5 milhões, ajudaram aí a formar um reforço de caixa. Além do sinal financeiro, a parte da conversão de bônus também traz aí uma sinalização de confiança dos acionistas e dos investidores na companhia, na gestão e no plano de reestruturação que vem sendo feito. Como eu comentei aqui já lá atrás, mas trazendo novamente aqui, o câmbio foi um evento importante, o dólar médio desvalorizou trimestre contra trimestre mais de 10%, né, gerando dois efeitos importantes no nosso, na nossa operação. O primeiro deles é relacionado à dívida, que com a desvalorização isso traz um efeito positivo no resultado financeiro de variação cambial e que no trimestre contribuiu com 55,5 milhões de reais de crédito. E o segundo foi a questão operacional, realmente o faturamento de exportação em reais caindo quando a gente converte ele em função da queda da cotação. E lembrando que nós exportamos, em termos reais aqui, mais de 75% da receita consolidada da companhia. Então, esse é um tema que nos impacta de maneira importante. Dessa maneira, a receita líquida da companhia totalizou 198,3 milhões de reais nesse segundo trimestre, o que é um crescimento de quase 7% em relação ao primeiro trimestre e de 13% em relação ao mesmo período de 2015. Quando a gente olha para a receita proveniente do mercado de armas, é possível perceber que o efeito da melhora do mix do mercado é muito presente, né? Enquanto as vendas no mercado americano elas crescem 4,7%, por exemplo, em relação ao trimestre anterior, no mercado doméstico, as vendas locais aumentaram quase 62% e as exportações para outros países dobraram em relação ao trimestre passado. Então, claramente, aqui uma sinalização de execução prática de diversificação das vendas para mercados que têm menor volume, porém maior valor agregado de margem. Já o EBITDA do trimestre, como eu comentei, ele ficou negativo em 11,9 milhões, sendo impactado principalmente pelos dois eventos mencionados, né? Reforçando aqui a venda da Famastil, que apesar de representar uma entrada de caixa importante de 5 milhões, do ponto de vista de resultado contábil, impactou negativamente em quase 5 milhões de perda. Foram 4,9 que estão compondo o EBITDA negativo. Além desse evento, nós tivemos no mês de julho o hearing final do caso Carter, o qual não só homologou o nosso processo nos Estados Unidos, sujeito ao decurso dos 30 dias que está mencionado na nossa comunicação ao mercado, mas que também veio a confirmar os honorários dos advogados devidos, advogados da parte da acusação, de 9 milhões de dólares, como estava inicialmente previsto. Acho que aqui vale um ponto de por que esse item nos afeta no resultado, né? No mês de janeiro de 2016, houve um hearing onde se avaliou o processo que acontecia lá e o baixo volume de adesões ao processo em relação ao potencial gerou uma demanda de estender o prazo por mais 6 meses, que é o que exatamente aconteceu agora, saindo de janeiro para o mês de julho. E naquela situação de janeiro, até pela baixa adesão ao mercado com relação às devoluções das armas e enfim, a adesão ao programa, se sinalizou junto aos advogados e ao processo de que esses honorários teriam uma tendência de redução, motivo pelo qual os assessores legais da companhia, em atualização às contingências de final do ano passado, sinalizaram essa redução de 3 milhões de dólares, a qual foi contabilizada como uma atualização do balanço e divulgada como tal no fechamento do ano passado. Com a confirmação do valor pleno de 9 milhões que aconteceu agora no hearing de janeiro, esses 3 milhões de dólares que tinham sido estornados ou atualizados, revertendo na posição de dezembro, tiveram que ser devolvidos ao passivo e criando o impacto que a gente viu. Do ponto de vista de fluxo de pagamento, só para reforçar, esses valores são devidos em 3 parcelas anuais, sendo a primeira em janeiro de 2017, a segunda em janeiro de 2018 e a terceira em janeiro de 2019, isso tudo divulgado na nota, mas são os únicos compromissos de caixa que esse processo ainda tem pendente por parte da companhia. O restante, que diz respeito ao seguro que foi contratado, que diz respeito às preparações de mídia, divulgações, enfim, todo o programa, já foram integralmente pagos pela empresa, restando somente essa parte dos honorários que eu comentei. Então, só para fazer essa menção e recapitulando, porque é que ele acabou trazendo esse impacto no trimestre, quando já tinha sido registrado, mas atualizado no final do ano por força dessa expectativa, que acabou não se confirmando. Bom, acho que esses são os principais eventos aí de destaque. Passando por slide de número 4. Temos aqui os principais números da companhia. Acho que vale aqui destacar as vendas consolidadas no mercado interno, 5% de crescimento em relação ao primeiro tri, atingindo aí 48,3%. Obviamente que aqui a gente tem nesse valor não só armas, mas também a operação de capacetes, dado que ela substancialmente é dedicada ao mercado nacional. Destaque ainda para a margem bruta consolidada da companhia, que expandiu 7,4 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre, fechando o segundo tri com 32,4% de margem bruta. Na comparação com o segundo tri de 2015, a margem bruta é muito similar, na verdade ela é um pouco levemente superior em 1,1 pontos percentuais, e no acumulado de 2016, a margem bruta cresce 3 pontos percentuais em relação ao primeiro semestre de 2015. Então, o trimestre isoladamente já se coloca como um trimestre mais equilibrado e o que a gente está aqui é buscando melhorar ele ainda mais. A gente pode, nesse quadro, ainda verificar os efeitos da provisão que eu comentei dos honorários de advogados do caso Catri e também a baixa do custo em excesso à venda no investimento no trimestre, todos eles alocados na linha de despesas operacionais, que cresceu em relação ao trimestre anterior 14,7%, mas substancialmente por esses eventos. Nesse trimestre, a companhia então apresentou como resultado de tudo isso um lucro líquido de 14,6 milhões de reais, gerado basicamente e principalmente pelo efeito da atualização da dívida da companhia, denominada em dólar, que contribuiu lá no ganho de variação cambial com mais de 55 milhões de reais. Só para comparar, primeiro trimestre a gente tinha gerado um prejuízo de 3,3 milhões de reais, mesmo com um resultado financeiro também positivo. Então, essa é uma das grandes mudanças aí também no perfil da operação e mostra um pouco da melhora no desempenho que a companhia está conseguindo obter. Passando para o slide seguinte, o slide de número 6. Aqui a gente tem uma apresentação da receita líquida por segmento. O segmento de armas, ele apresentou receita de 163,2 milhões de reais nesse segundo trimestre, o que representa um crescimento de 10,7% em relação ao trimestre passado. A margem do segmento cresceu de maneira até mais expressiva e avançou 11,4 pontos percentuais nesse trimestre, passando de 19,9% para 31,3% de margem bruta de armas. Reflexo aqui principalmente do aumento de produção, do volume de produção, da melhora do mix de produtos e da melhora de mix de mercados, como eu comentei. Aqui também é importante realçar que existe uma sazonalidade nos Estados Unidos, a gente colocou um gráfico ao lado aqui para ilustrar um pouco isso, e se a gente olhar o primeiro e o segundo trimestre, existe tradicionalmente uma redução de demanda, o que se confirmou através do indicador NICS, que é apresentado aqui, e que é o índice que permite apurar aí, nos Estados Unidos as intenções de compras de armas pela população. Nesse segundo trimestre, esse NICS recuou em relação ao primeiro, pouco mais de 23% as intenções de compra, ao passo que a Taurus segue expandindo as vendas e que nesse processo atingiu um crescimento aí de quase 5% em reais, faturamento em reais, obviamente que em volume e em dólares esse crescimento é até mais expressivo. Aí demonstrando que a gente segue com boa demanda para os produtos e mais que boa demanda, boa aceitação e boa percepção do mercado com relação à companhia, aos produtos da companhia, a qualidade que a gente presta. No segmento de capacetes, por outro lado, inverso um pouco a parte de armas, esse teve uma retração no faturamento e, consequentemente, na margem, basicamente reflexo aí de uma estratégia de ajuste que foi adotada no trimestre, que foi de operar com um nível em algum grau de descontos para alguns produtos que tinham um giro de estoque um pouco mais lento, com alguns propósitos. Primeiro, acelerar a geração de caixa. Segundo, acelerar o nosso capital de giro, o uso do capital de giro. Recuperar e manter um market share da área de capacetes num ambiente econômico doméstico que está se mostrando desafiador até então, né? E, de certa forma, estagnado, se não pior. Então, um pouco de movimentos para a gente conseguir recuperar. A receita líquida de capacetes no segundo tri, ela foi de 29,8 milhões de reais, que é 1,7% abaixo dos 30,3% apresentados no trimestre anterior. E a margem bruta do segmento também teve uma redução, passou dos 41,3% para 31,9%, e aí reflexo desse mix de venda, desse mix de produtos que eu comentei, além dos descontos para poder manter faturamento. O segmento de outros, esse de menor representatividade, ele é impactado negativamente, principalmente aqui pelos orçamentos governamentais mais restritos, a condição de compra do governo ou de órgãos de maneira geral, as restrições de caixa que a gente está percebendo, dado que aqui estamos falando basicamente de containers, né, que são objetos de licitações. A receita desse segmento foi reduzida, né, em relação ao primeiro trimestre, né, ela fechou com 5,3 milhões contra 7,8, mas com um mix de venda melhor. A margem nesse período foi mais favorável e o desempenho passou de margem bruta de 57,7 para 67,9. Então, volume vis-à-vis mix são os temas aqui que impactam a operação, mas de um valor menor. Slide de número 7 é o slide onde a gente mostra uma tabela com as despesas operacionais, e que somaram no trimestre 81,2 milhões, apresentando uma expansão e um crescimento de 14,7% em relação ao apresentado no trimestre anterior. Nesse trimestre, como a gente comentou, acho que vale destacar para não perder a comparabilidade dos números e entender o movimento, né? Como eu comentei, as despesas elas foram impactadas principalmente pelos efeitos contábeis da baixa do investimento da Famastil, de 4,9, e pela recomposição da provisão do CARTE. Então, estamos falando aqui de pouco mais de 15 milhões de reais de impacto nessa linha. Se a gente, só por um exercício aqui, retirasse esses dois elementos da conta por um momento, as despesas do trimestre iriam registrar 66 milhões de reais, o que representaria um recuo de 6,8% em relação ao primeiro trimestre. E essa é uma tônica importante para destacar, porque hoje os focos principais de trabalho nosso, além daqueles que eu comentei no início da apresentação, seja volume, seja mix, seja produtividade, qualidade e tudo mais, também a companhia tem um foco dedicado em revisar o seu nível de despesa e gastos para fazer reduções, e já houve uma redução importante que, de certa forma, abstraindo esses efeitos extraordinários, ela já se refletiria, já se reflete no nosso resultado. Indo para o slide seguinte, o slide onde a gente apresenta a conciliação e a reconciliação do EBITDA, slide número 8. Nesse segundo trimestre, como eu comentei, o EBITDA registrou valor negativo de 11,9 milhões, tendo aqui os impactos mencionados aí pela questão do investimento e da provisão do CAPEX. A título apenas de exemplificação e cálculo, se a gente eliminasse esses dois efeitos, que não estão ligados aí à operação normal, normalizada da companhia ao menos, o EBITDA seria apresentado em um montante de 3,3 positivo no período. Indo para o slide de número 9, onde a gente tem o resultado financeiro, um resumo das principais linhas do resultado financeiro. O destaque aqui é para o resultado que fecha como um todo em 29,9 milhões de ganho líquido, né? O destaque aqui é basicamente, como eu comentei, o efeito cambial, que contribuiu com 55,5 milhões. A segunda linha mais importante aqui em termos de valor, ela está pontuada na parte dos juros sobre empréstimos, que tem crescimento aí não só por reflexo das questões de mercado e renegociações que a companhia fez, mas também, de certa forma, pelas inadimplências que a gente tem junto a vários fornecedores e que acabam trazendo alguns custos adicionais para a companhia que impactam na conta. Seguindo para o slide seguinte, slide 10, onde a gente tem o comportamento do capital de giro da companhia e a evolução da necessidade desse montante. No segundo trimestre, esse valor de investimento em giro ficou em 267,5 milhões de reais, o que representou um aumento de 4,3% em relação ao trimestre anterior, quando a gente tinha 255,9 milhões de reais. No giro. Quando a gente relaciona o giro em relação aos últimos 12 meses, o nosso índice permanece estável em 31%, 31% da receita líquida anualizada dedicada em conta de giro. Obviamente que o crescimento aqui é natural, que ele aconteça enquanto a companhia cresce ou intensifica os níveis de operação, que é o que aconteceu tanto no volume de produção como nos volumes de vendas e operacionais. O índice estável traduz um pouco isso, né? Basicamente nas contas de clientes, que a gente consegue enxergar ao lado, nas contas de estoque, que junto representaram mais de 65 milhões de aumento de investimento, e logo consumindo caixa, mas também na parte de fornecedores, que foi o contrabalanço aí, que cresceram 50 milhões, parte em função do aumento de volume propriamente dito, parte em função da inadimplência que a companhia tem ainda perante esses parceiros, que é um ponto importante. Acho que vale aqui frisar que, obviamente, né, a situação atual de caixa ainda muito restrita da empresa, e tendo essas postergações e essas inadimplências com fornecedores ainda compondo parte do seu saldo em aberto, assim que esse movimento se normalizar, a tendência é que esse indicador, pelo menos no que diz respeito a fornecedores, venha a ser mais negativo, ou seja, a gente vai acabar tendo menos financiamento de terceiros, e a busca é a compensação através da eficiência maior, não só no contas a receber e no modelo de venda, como também na gestão dos estoques, o qual também tem a atenção especial da companhia e da sua gestão. O slide seguinte, slide 11, aqui a gente trouxe, essa informação está bem mais divulgada, aberta nos nossos releases, mas acho que vale a pena mencionar de maneira até resumida aqui os principais resultados dos grupos de caixa, né? Esse tem sido um grande desafio ao longo de 16 e o será, né, ao longo do segundo semestre, não há dúvida disso. Tivemos aqui uma nova redução na nossa posição de caixa no trimestre, no valor de 10,3 milhões, sendo que no primeiro trimestre a gente já tinha reduzido ao redor de 27 milhões, em especial todo esse investimento feito na mudança, na operação, no novo desenho de operação, é obviamente reflexo disso que a gente está observando por aqui, as adaptações que a nova operação precisa. A nossa parte de gestão junto a fornecedores, os pagamentos, principalmente aí criados no primeiro trimestre do ano, em função da mudança da fábrica e um pouco ainda no início do segundo trimestre, eles consomem hoje boa parte da geração de caixa operacional que a companhia é capaz de produzir, justamente para buscar uma normalização desse processo. E isso está refletido ali nas atividades operacionais, quando a gente cria aqui um balanço entre geração operacional de caixa e vis-a-vis as variações patrimoniais aí de contas de capital de giro, que acabam balanceando esse número. A queda na cotação do dólar ajuda a contribuir, obviamente, negativamente o processo, né? E isso também se reflete na nossa posição de caixa. Nas atividades de investimentos, acho que os principais temas a destacar dentro do grupo aqui, no qual tem uma geração de caixa aí de 7,3 milhões, foram os investimentos em ativo fixo imobilizado, que representaram quase R$1 milhão no trimestre, ou seja, a companhia já fez os investimentos necessários, não há incrementos importantes aí para serem feitos, a operação já está num patamar, do ponto de vista de ativo fixo, bastante estabilizado. E também houveram aqui, que entram nesse grupo, liberações de recursos da venda da Farmastil, né, que entraram aqui, que foram 5 milhões de reais, além da liberação de alguns recursos que estavam em garantias de operações financeiras e que também tem seu crédito posto nessa atividade. Então, foram os dois valores que geraram mais caixa do que consumiram no trimestre essa operação. E nas atividades de financiamento, principalmente as renovações e pagamentos de encargos de operações financeiras, é o que representa o seu fluxo financeiro. Nesse segundo trimestre, a nossa posição de caixa fechou com um saldo de 22,7 milhões de reais, o que é 31,2% abaixo da posição de caixa do primeiro trimestre do ano. O slide seguinte, o slide sobre o endividamento e mais que endividamento, né, o reperfilamento da dívida. A gente trouxe aqui, esse é um slide que a gente já havia colocado, mas até em função das atualizações importantes do trimestre, a gente faz questão de reforçar e mostrar um pouco do que é o que está sendo construído. Então, como eu já disse, eu acho que de todos os temas que a gente já mencionou, o que eu gostaria de destacar aqui é que basicamente esse processo ele será, nos possibilitará, tomados os números de 30 de junho como referência, obviamente que essa conta será feita na data do desembolso, como eu comentei, mas se a gente, por um momento, usar os números do trimestre como referência, essa negociação, essa conclusão desse processo de reestruturação representaria a transferência de aproximadamente 444 milhões de reais de dívidas que atualmente estão no curto prazo da companhia, e causando essas questões de fluxo de caixa que a gente tem conversado, levaria isso para o longo prazo da empresa, basicamente nessas condições postas aqui, uma carência de 2 anos e mais 3 para pagamento, que perfazeria aí um total de 5 anos de prazo, com a estrutura apresentada aqui no slide. Acho que um outro tema que é importante, substancialmente essa operação ela é em dólar, né? Todo é um PPE, substancialmente em dólar. Parte dos empréstimos de financiamento que hoje existem e que são vinculados a reais, eles passariam a estar vinculados a dólares e consequentemente, teriam toda essa remuneração atrelada à taxa da operação. Nossa terceira emissão de debêntures, cujo saldo atual é aproximadamente 130 milhões de reais, ela também está incluída nessa renegociação. Contudo, ela se mantém em reais. Uma parte dela se mantém em reais, 50%, mais precisamente, vinculada a uma taxa equivalente à LIBOR de 3 meses mais os 8,14% ao ano. E a outra metade, ela se incorpora à linha original do financiamento, também ficando vinculada a dólar. Vai ficar, no que diz respeito a debêntures, somente a segunda emissão de debêntures que vai restar ainda no curto prazo e que não faz parte da reestruturação de sindicato. Garantias, a gente já havia comentado, mas só para reforçar, estão aí as ações das duas empresas de operação de capacetes, a Taurus Blindagens e a Taurus Blindagens Nordeste, na forma de alienação fiduciária. Obviamente que qualquer recurso, e mais os imóveis, né? São 3 imóveis localizados no Paraná, basicamente onde a operação de capacetes e de plásticos roda, assim como 2 imóveis localizados em Porto Alegre, que é basicamente a antiga sede da companhia, mais um terreno ao lado, que também faz parte do complexo do mesmo imóvel, também são dados e garantias. Qualquer um movimento de desinvestimento ou alienação de qualquer um dos itens dados em garantias, obviamente terá o seu recurso dedicado à amortização de dívida do sindicato. Acho que um ponto aqui importante para mencionar é que a gente, esses recursos, isso até o mercado acabou em alguns tempos fazendo uma confusão, não é uma operação de dinheiro novo, né? Quando a gente fala do desembolso, é um desembolso de uma nova operação a ser dedicada integralmente, para não dizer apenas $900 mil, não terá esse fim, mas todo o recurso disponibilizado pela essa nova linha será integralmente dedicado na amortização das linhas existentes, ou seja, é basicamente um alongamento através de um novo contrato de todos os contratos que a companhia tem. Então, isso não representa a entrada de dinheiro novo para a empresa, sim uma forma de reperfilar vários contratos de vários bancos num único instrumento que a gente, trouxe aí a operação. Então, essa foi uma pequena confusão que o mercado por vezes fez, achando que a companhia tinha feito uma operação nova e que isso representaria integralmente recursos novos, livres para a empresa, que não é o caso aqui. Acho que é importante só, de novo, mencionar, né? Estamos agora aqui para que haja o desembolso, buscando o atendimento de determinadas condições precedentes, que são usuais de mercado, não há nada, como já dito, lá fora dos registros, basicamente diz respeito à constituição das garantias junto aos órgãos e os, enfim, cartórios e registros pertinentes, como são várias comarcas, vários locais e vários instrumentos, essa dinâmica ela é mais complexa e ela é mais morosa nesse sentido. O slide seguinte, o slide 13, é basicamente um pouco da continuação do que a gente estava falando, mas aqui é um quadro comparativo da nossa dívida de 30 de junho e um pro forma, de novo, aqui é só para a título de contribuir com a informação de como ficaria a nossa dívida se a operação de reperfilamento já estivesse concluída em 30 de junho. O ponto principal aqui é a redução de quase 80%, né, do nosso endividamento de curto prazo, que passaria de 561,8 milhões de reais de dívidas financeiras para cerca de 117,7 milhões, a redução de 444 que eu comentei no slide anterior. No caixa, a gente está contemplando apenas o efeito dos 900 mil dólares, que é parte do dinheiro novo, que esse sim reforçaria o caixa da companhia e não o valor integral, como eu comentei anteriormente. O slide seguinte, slide de número 14, ele tem um cronograma da dívida pro forma, né? De novo um exercício aqui, tentando mostrar o dia seguinte, com os vencimentos distribuídos entre os anos de 18, 19 e 20 dessa dívida reestruturada, já que teríamos 2 anos de carência no processo. A gente ainda restaria no curto prazo com cerca de 117 milhões, e para este montante já tem uma rodada, uma negociação em andamento com os principais credores, tá? Contratativas iniciais, e que a gente está aguardando não só a conclusão do desembolso do reperfilamento em curso, para a gente poder avançar de maneira mais concreta nessa revisão do fluxo, mas também o próprio desempenho da companhia do ponto de vista operacional. O objetivo é a gente levar boa parte desses 117 milhões para o longo prazo também, e aí permitir de uma maneira mais completa e adequada que a companhia dedique todos os esforços, obviamente, no quesito operacional, e possa fazer essa restauração de maneira mais acelerada possível, ou restauração operacional, né, falando nesse caso. No slide 15, o slide seguinte é também ainda um desdobramento do reperfilamento. Aqui a gente faz uma fotografia do balanço patrimonial, quer dizer, uma peça um pouco mais ampla do que foi o slide anterior, de como é que seria o balanço pro forma da companhia se a gente tivesse a operação desembolsada em 30 de junho. Aqui acho que o principal ponto que eu queria chamar a atenção é a melhora no nosso indicador de liquidez corrente, né, que atualmente está em 0,63, se a gente tomar o passivo circulante de 898 milhões para um ativo circulante de 564, ou seja, menos de um ativo para cada um passivo de curto prazo, e que depois desse movimento passaria para uma relação de 1,25, né, de liquidez, ou seja, mudando substancialmente o cenário, podendo melhorar ainda mais, como eu comentei, a partir de novos movimentos que dessa data em diante se abriria para a companhia de maneira mais concreta e efetivar. Esse é um grande ponto, um ponto importante aí para, enfim, conseguir reforçar a confiança na empresa e confiança no processo após aí a restauração sendo efetivada. Bom, acho que esses eram os principais temas aí que a gente tinha preparado, tentando chamar atenção para os itens efetivamente importantes e de destaque do trimestre. Acho que a mensagem que fica é: muito se fez, mas muito ainda se tem por fazer. A companhia, a gestão está totalmente dedicada e focada na busca dessas melhoras, na intensidade da melhoria operacional, na intensidade da melhoria da eficiência, da rentabilidade, da maturidade do processo de produção, no sentido de obter cada vez mais volumes a um custo menor, com qualidade de ponta, e atendendo os mercados como um todo de alto valor agregado também, e nessa combinação conseguir buscar o equilíbrio da operação, que em conjunto com a restauração da dívida permitirá à companhia aí nos próximos 2 anos se dedicar de maneira mais intensa em aperfeiçoar cada vez mais sua estrutura operacional e financeira. Ainda tem muito desafio pela frente, como eu disse, mas a gente está confiante aí na caminhada. Não será fácil, não está sendo, mas tem bastante coisa por fazer e bastante resultados acontecendo, e a gente espera conseguir aí cada trimestre, minimamente, está trazendo aí ao mercado melhorias e diferenciais, não só de qualidade, mas de confiabilidade dos processos nas pessoas e na excelência do processo, transformando e recolocando a Taurus no nível onde ela nunca deveria ter saído. Queria agora, então, agradecer mais uma vez a presença de todos e dar início à sessão de perguntas e respostas à nossa conferência de resultados. Muito obrigado.
Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Thiago para as considerações finais. Por favor, Sr. Thiago, pode prosseguir.
Muito bom. Primeiro, mais uma vez, agradeço a participação e o interesse de todos aí na call de resultado. Eu fico preocupado só um pouco com essa parte final, né? Ou a apresentação foi absolutamente muito completa, né? E não deixou perguntas, né? Ou enfim, queria dizer que independente da call de resultados, a companhia está à disposição do mercado o tempo todo, através do site de RI, do e-mail de RI, de todos os meios de comunicação que a gente tem, para ajudar aí com todas as informações, dúvidas que eventualmente se tenham. E mais uma vez aí, acho que além de todos, agradecer em especial aí a todos os nossos colaboradores pela dedicação e esforço no processo. Como eu comentei, essa reconstrução ela é de um desafio imenso, são muitas mudanças assim, duras, amplas, complexas acontecendo ao mesmo tempo, num cenário global que é um cenário de difícil gestão, além de tudo que a gente tem visto operacionalmente, de desafios de fábrica, desafios de custo, desafios financeiros. A gente também tem experimentado aí agressões incorretas, agressões inadequadas à imagem da companhia, à questão das estruturas dos produtos, enfim, todo esse cenário só reforça a grandeza de todos os colaboradores, de todos os nossos parceiros no alinhamento e na busca da batalha para a gente vencer também esses desafios no dia a dia. É importante destacar o esforço grande que os nossos fornecedores e parceiros também estão fazendo e agradecer a eles também pela confiança e pelo suporte e que a gente está focado aí em fazer esse processo cada vez melhor, né? Nossa melhora operacional ela não acontece sem muito trabalho, sem muita inspiração e transpiração, que é o que a gente está buscando e, mais uma vez, vamos estar aqui trazendo a todos vocês com a máxima transparência e informação tudo o que a gente está conseguindo colher e poder esperar aí da nossa nova Taurus, da nossa nova empresa. Agradeço aos acionistas que têm papel fundamental, não só na confiança que depositam na companhia e na gestão, mas também no suporte que vem dando aí a essa mudança, a esse momento importante da companhia e todos os demais stakeholders. Então, como disse, continuamos à disposição aí no site de relações com investidores. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês nessa conferência. Muito obrigado, tenham todos um excelente dia.
Obrigada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.